Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre o clima de ódio no Brasil, com a jornalista Beatriz Buarque e o psicanalista Christian Ducker. No Brasil, manifestações pró-democracia e antirracistas vêm ocorrendo como resposta à violência de Estado e aos ataques contra o sistema democrático. O país registra por dia 33 crimes de ódio, observa o crescimento de grupos neonazistas e fascistas, encorajados por discursos políticos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Beatriz Buarque é jornalista brasileira, mestre em Relações Internacionais e Segurança pela Universidade de Westernheimer, no Reino Unido, fundadora da organização não governamental Words Heal the World, Palavras Curam o Mundo, criada em 2018 no Reino Unido, visando capacitar jovens para desenvolver estratégias de desconstrução de discursos de ódio e extremismo no Brasil e no mundo. Christian Ducker é psicanalista e professor, livre docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo e analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Publicou diversos livros, entre os quais Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma e Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano. Sejam bem-vindos, Beatriz e Ducker. Bom, Beatriz, a sua organização é pouco conhecida no Brasil, mais conhecida fora do que aqui. Vocês idealizaram o mapa do ódio no ano passado. Words Heal the World, Palavras Curam o Mundo. Como começou esse trabalho, Beatriz? O que te inspirou?
Na verdade, eu estava fazendo o mestrado no Reino Unido e eu comecei a perceber como os crimes de ódio vinham sendo assim, regularmente monitorados no Reino Unido e também na União Europeia. E aí eu comecei a me questionar por que, no Brasil a gente não tinha esse monitoramento, por que, no Brasil pouco se fala de crimes de ódio. Eu falei, a gente não pode começar a combater uma coisa se a gente não sabe a dimensão dessa coisa, né? Todo mundo fala que discurso de ódio, mas a gente... Ok, as pessoas estavam falando, mais um ataque de homofobia, mais um episódio de racismo, mas a gente não sabia um número, não tinha uma dimensão. Então, eu recrutei um time de voluntários, alunos de jornalismo no Brasil, e a gente começou a entrar em contato com cada uma das secretarias de segurança para levantar esses dados oficiais e construir um mapa do ódio. Além de ter essa informação oficial do número de crimes, eu também achei importante assim, comparar com os dados de denúncias, no Disque Denúncia, porque nem sempre o número de crimes ele é fiel à realidade. Muita gente não denuncia... Ou a polícia, ou quando a pessoa chega na delegacia para reportar o crime. Muitas delegacias não são preparadas para isso, não sabem o que é o crime de ódio, não identificam o crime como um crime de ódio. Isso é um outro problema que a gente tem na ponta da cadeia. Então, a gente decidiu comparar esses dois. E os resultados foram assim, realmente alarmantes. Assim. Só em 2018 foram mais de 12 mil crimes de ódio. Nem todos os estados computam todos os tipos de crimes de ódio. Por exemplo, apesar da gente saber que o Rio de Janeiro tem um problema grave atualmente de intolerância religiosa, quando a gente chegou lá na Secretaria de Segurança, quantos casos de crimes de intolerância religiosa foram registrados no estado? Zero. Como assim zero se a gente vê vários no jornal? Então, quer dizer, ficou gritante como... existe um despreparo da polícia, das delegacias em realmente identificar e registrar esse tipo de crime como crime de ódio.
Ducker, o que explica tanta violência no nosso país?
Em tese, o nosso passado e a maneira como a gente lida com ele. Né? A forma como a gente constrói narrativas e interpretações sobre a origem e a manutenção da nossa desigualdade. Né? E, em terceiro lugar, como isso se traduz numa, vamos dizer assim, alergia à diferença simbólica tomada como um elemento produtivo, né? Como um elemento capaz de produzir compartilhamento e transformação social. A gente já tem um passado, por exemplo, de o último país latino-americano a realizar, a levantar uma comissão verdade. E a gente sabe ali a quantidade de crimes patrocinados pelo Estado. A gente tem a mesma política, a mesma proposta educacional e formativa nas nossas polícias que vem dessa época. Então, o que a gente vai esperar como resultado disso? Violência de Estado. Né? A gente poderia voltar isso até a forma como a gente elaborou nosso processo de transição da escravatura e vamos encontrar fenômenos semelhantes. Então, há uma recorrente despreocupação com a forma como a gente lida com as nossas contradições sociais e isso tem uma óbvia penetração psíquica. Né? A constituição subjetiva, a forma como a gente lida com a diferença, por exemplo, entre o espaço público e o espaço privado, diferença de gênero, ela vai incidir aí reproduzindo a violência.
O que mais te surpreendeu nesse mapa do ódio elaborado pela sua ONG, Beatriz?
Olha, esse despreparo das delegacias foi o que mais me surpreendeu. Como é que eu estava esperando números exorbitantes de intolerância religiosa no Rio, em São Paulo, estava esperando alguma coisa ali, nada, assim, zero. E isso, para mim, foi, assim, gritante, porque é exatamente em torno disso de que ele acabou de falar, da narrativa. As pessoas não sabem, as pessoas pouco falam de crime de ódio, é um conceito, assim, muito vago na cabeça delas. E quando chega, e também não há um interesse por parte do Estado em educar as pessoas, em formalizar, olha, isso é crime de ódio, se você foi vítima de homofobia, se você foi vítima de intolerância religiosa, vá à delegacia tal, registre isso. Não existe uma... Isso para mim também foi muito triste, assim, não existe uma vontade em educar o povo, em educar também o Estado para tratar isso como um crime de ódio, para tratar isso com a devida seriedade que ele merecia ter. Porque quando a gente lançou o mapa do ódio, eu não recebi nenhuma mensagem de autoridades do Brasil, zero. Eu não recebi nenhuma mensagem, por exemplo, de outras ONGs querendo trabalhar comigo, querendo desenvolver o trabalho, e isso me surpreendeu demais. Isso é uma outra coisa que eu acho assim, muito triste no nosso país, porque as minorias elas são segregadas, elas não se unem. Então, assim, é um movimento LGBT, é um movimento racial, é um movimento da igualdade de gênero, cada um no seu quadrado, e eles não entendem que a gente tem que lutar pelo bem comum, pela igualdade de todos, pelo respeito, pela paz, por justiça. E isso enfraquece demais a bandeira dessas minorias.
Ô, Dank, primeiro, eu queria saber se você concorda com a Beatriz. Se você concorda, essa falta de pertencimento dessas organizações que trabalham de uma maneira isolada contribui para a violência de Estado no país?
Contribui, eu concordo, acompanho o que a Bia colocou, né? Eu chamaria atenção para, no mapa do ódio, os motivos que o pessoal elencou para a subnotificação de crimes de ódio, né? Tanto do ponto de vista da polícia quanto do ponto de vista da vítima. Né? E, de forma majoritária, né, quer dizer, se diz assim, acreditam que não vai dar em nada, né, denunciar ou fazer valer isso. Né? Em segundo lugar, aparece, tem o medo de registrar o crime na polícia, ou seja, retaliação. Terceiro ponto. Quarto ponto é a falta de conhecimento sobre a lei de crimes do ódio. Né? Então, esses quatro primeiros motivos, elas apontam para o quê? Para como a gente percebe o que são instituições no país. Né? Quer dizer, a ideia de que existe uma lei que tem uma função protetiva, que representa todos nós, que é de natureza pública, que não está nas mãos ali do executor, né? Daquele que é o instrumento da lei, ela de fato está muito rarefeita, muito abaixo, eu diria, né? Até perguntaria para a Bia isso, abaixo de níveis assim comparativos com países como Uruguai, como Argentina, países que é latino-americanos, né? Onde essa ideia de que é responsabilidade, né, tem consequências dentro das instituições para essa invisibilidade do crime de ódio, é uma ideia que ainda está assim, por ser conquistada, por ser estabelecida. O crime de ódio, eu estou supondo aqui uma interpretação que é mais ou menos assim, o crime de ódio ele muda de departamento. Ele não é um assunto de Estado, ele é um assunto entre famílias, entre marido e mulher, entre pessoas. Ele é um ajuste, um justiciamento da vida privada das pessoas. E elas estão, assim, irritadas com o outro, vão e daí brigam, e daí mal na briga acontece a violência. Mas isso fica lá em casa, entendeu? Isso não atravessa a rua e vira um problema institucional, público de todos nós.
Essa é a grande dificuldade do país, Bia?
Eu acho que, além disso, um grave problema no nosso país é a falta de descrença no governo, a falta de descrença no governo, não governo, a falta de descrença no Estado, no poder público. Uhum. É aquela coisa de que não vai dar em nada, para que eu vou denunciar? Não vai acontecer nada. E eu acho que essa descrença ela é muito perniciosa, porque... Quando você vive uma situação de incerteza, você está muito mais vulnerável a narrativas que vão te oferecer aquela segurança que você perdeu, entendeu? Então, você está ali numa incerteza, você está numa situação muito incerta, aí vem uma pessoa dizendo, não, nós temos que armar todo mundo, nós temos que, sei lá, os homossexuais, eles são um perigo para a família brasileira, não sei o que, começa a dizer coisas que te dão a falsa ilusão de que é um super-herói, de que vai resolver todos os problemas. Aí a pessoa fica muito mais vulnerável para esse tipo de narrativa, e ao mesmo tempo que ela fica vulnerável, essa narrativa começa a se legitimar. E isso é uma coisa que eu estou particularmente vendo com muita atenção, não só no Brasil, mas em outros países, porque isso é uma coisa que muito me assusta. O fato de que, hoje em dia, figuras públicas, figuras carismáticas, não precisam apenas da máquina pública para legitimar sua fala, elas podem criar uma conta no Twitter, criar uma conta no YouTube e começar a legitimizar essa narrativa. Por quê? Porque quando elas começam a inflamar esse discurso de forma carismática, as pessoas começam a compartilhar. E você sabe, as mídias digitais, elas são regidas por visibilidade. Então, é um ciclo. Entendeu? A pessoa que é carismática começa a desfilar aquele discurso. Pode ser um discurso de ódio, a gente já vem vendo isso, já tem visto isso, e as pessoas começam a compartilhar, e você entra num ciclo que você não sabe como você vai sair. Eu acho isso muito, muito grave.
Somos um país formado por pessoas com fragilidade psicológica muito grande. E aí o clima de ódio acaba sendo incorporado sem a gente ter consciência disso. Antes de ouvir o Dunker, eu vou colocar uma música da sua escolha, Caetano Veloso.
Todo dia, o mesmo dia, fica tão tacanha. Nada novo sobre o sol, tem que se esconder no escuro. Banha, por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita paz. Assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deu. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sonhos.
gata andando sob o sol. Tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Por debaixo do lençol. Nesta terra dura, grande a ambição pequena. Carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta é pena. É que serve de farol. Alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que os sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para pensar. Quando canta assim, toda noite a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Sete de setembro, futebol em carnaval. Nada muda de frescura até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, e muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para fazer o fim. Quando canta assim,
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando Beatriz Buarque e o psicanalista Christian Ducker. Muito bem, Christian, no bloco anterior, ficou no ar, nós somos um país fragilizado psicologicamente, por isso o clima de ódio fica tão, digamos, interessante, se apresenta como uma cereja no bolo?
Não acho muito pertinente essa ideia de que a gente teria mais fragilidades, né, psíquicas do que outras culturas. O que, enfim, em tese se admite é que a loucura, vamos chamar assim, ela é bastante democrática na sua distribuição pelos povos, pelos países. Né? Mas eu diria que tem um elemento que eu achei muito interessante nessa chamada, né, de que as palavras curam o mundo. Eu acho que aí a gente tem uma coisa mais próxima da brasilidade, e se a gente quisesse falar da subjetividade do brasileiro, a gente teria que olhar para a forma como a gente lida com as palavras. Né? E, afinal, a gente na psicanálise começa e termina por essa dimensão que é da palavra. Né? E, de fato, um dado aqui no mapa do ódio que eu acho muito, muito revelador é a quantidade, vamos dizer assim, de injúrias e de ameaças que a gente tem sendo praticadas de forma inconsequente. Eu diria assim, nós nos acostumamos, de um tempo para cá isso piorou, né? Com uma inconsequência no uso da palavra, no espaço público, mas também no espaço privado, né? No uso que a gente faz de redes sociais, somos consumidores massivos de redes sociais, e alguma coisa assim se perdeu na ideia de que a palavra ela é a dimensão primária da ética, né? E do cuidado das relações com o outro. E, de repente, a gente tem aqui uma forma de poder emergente que começa, né, com o maltrato da palavra. Né? Vamos lembrar que o presidente se dirigindo a uma mulher em pleno plenário da Câmara, portanto, espaço público, dizendo: eu não te estupro porque você não merece. Aquilo, para mim, eu fiz uma coluna sobre isso. Falei: o senhor tem que se retratar já. O senhor peça desculpas imediatamente. Convoquei diretamente o personagem, né? Enfrentei os seus asseclas, vamos dizer assim, porque aquilo me pareceu um marco na transgressão na forma como a gente usa a palavra. E passou em branco. E foi, vamos dizer assim, incorporado, né? Foi tolerado como uma coisa assim, sabe, que a pessoa é autêntica. Ela fala o que ela bem entende, ela fala uma linguagem que todo mundo entende, ela não é como elite, olha só como ela usa a palavra.
Não sei se... Ducker,
concorda comigo, mas a violência, ela é uma escalada. Ela começa na palavra, ela começa na injúria, ela começa no pequeno maltrato. Né? E ali a gente não combate. Diga.
Ô, Daquele, que país é esse que elege um representante do parlamento brasileiro que faz um discurso de ódio e de gênero como esse?
Exatamente. E que prospera nisso, né? E daí hoje a gente debate, não, mas é só um modo de falar. Isso, assim, ofende profundamente psicanalistas e talvez seja por isso que estamos totalmente indignados com esse estado de coisas. E não é, claro, a violência, mas a tolerância com a violência verbal, com a injúria, a difamação, a calúnia, ela foi longe demais.
Ô Bia, as palavras negativas no Brasil estão se sobrepondo às positivas. Falta comunicação, o que que há com o brasileiro que ele está muito mais próximo do negativo do que o positivo?
Antes de eu responder a sua questão, eu quero dizer que eu achei muito bem colocado pelo professor Christian, porque, assim, eu concordo totalmente que a violência física, ela não começa já na violência física, ela começa na palavra. Então, se você tem um terreno verbal legitimando a violência, é um passo para outra violência, é um pulo. E eu acho extremamente grave a gente ter no Brasil autoridades usando esse tipo de violência verbal. Por quê? Porque essas pessoas, elas são autoridades públicas, elas são seguidas por outras pessoas e elas são vistas por um certo segmento da população como líder. Então, quando elas fazem isso, a população acha o quê? Se ele está fazendo isso e ele tem um cargo e ele tem uma figura de liderança, eu posso fazer. Então, isso é gravíssimo, porque isso é a legitimação realmente do discurso de ódio, assim, é realmente a legitimar a violência verbal. Com relação ao que você me perguntou, eu acho que é o seguinte, não é que a gente tenha mais mensagens negativas do que positivas. O problema é que a gente vive hoje sob a égide da informação, sob a égide das mídias digitais, e as mídias digitais, os algoritmos, eles funcionam de modo que eles dão mais visibilidade ao que é mais compartilhado, ao que é visto mais vezes, ao que tem mais likes. E as pessoas, infelizmente, elas tendem a reverberar essas mensagens negativas, e isso é interessante muito frisar, que elas tendem a reverberar essas mensagens negativas, não necessariamente porque elas concordam, porque as pessoas que concordam, elas vão lá e compartilham de qualquer modo. Existem também as pessoas que ficam chocadas e elas têm um ímpeto, vou compartilhar para alertar, olha só que absurdo esse tratamento racista, olha só que absurdo que aconteceu com essa transexual. O problema é que, ao compartilhar, a pessoa não está combatendo aquele discurso, ela está alimentando. Volta aquilo que eu falei. Aí a gente volta a ter a sensação de que a gente está vivendo nessa negatividade, nessa coisa terrível e não tem como sair. Então, realmente, eu acho que não é que a nossa população ela seja mais psicologicamente vulnerável, não acho que é isso. Eu acho que a nossa população ela não é suficientemente consciente da sua autonomia e do seu papel de cidadã. Eu acho que esse é o problema.
Você concorda, Cristian? Por que que o brasileiro está fora da realidade? Ele não possui consciência para discernir o que é certo ou errado, o que é crime de ódio ou não?
Olha, aí eu acho que temos, vamos dizer assim, uma capilaridade, né, de circunstâncias, cortes de classe, questões que vão assim, se sobrepondo e se cruzando. Mas me ocorreu aqui, eu acho que a Bia também estudou na Inglaterra, é um outro país, é uma outra cultura, mas uma coisa que é muito interessante quando você acompanha a forma como os policiais ingleses se comportam em relação a pequenas infrações, né? A como eles lidam, vamos dizer assim, com o conflito, e o nível de uso da palavra nesses contextos. Né? Inclusive, o nível de consideração pela mentira. Se você pega atravessando fora de um lugar, ele vai te perguntar por que você fez aquilo. Você pode dizer o que você quiser. E no Brasil, a gente tem a ideia de que a mentira é impune, é livre, né? Minta até, ou negue até onde você for, porque a gente está judicializado na palavra. A primeira, depois de duas frases, um cara saca do bolso e diz: não, é meu direito, ou é o seu direito, ou entre na justiça. A gente enfraqueceu muito a ideia de que conflitos se resolvem pela palavra. Se a gente tivesse uma polícia que é capaz de escutar e de falar com as pessoas, se tivesse uma educação básica para isso, eu acho que a gente andaria, assim, um quinto do problema, né? E que não parece tão difícil, não parece tão impossível, né? Mas essa presunção de que a palavra não basta, de que pela palavra a gente não consegue conciliar, a gente não consegue mediar, a gente não consegue resolver diferenças, ela se estabeleceu. E ela se estabeleceu junto com uma cultura, e eu acho que aí esquerda e direita acabaram se casando nesse ponto, né? Nessa moldura de afetos que sobredetermina a conversa, que é uma moldura em torno da culpa. Tá? O sentimento de culpa e a alocação e individualização de culpas é um desencadeador tremendo do ódio. O ódio nasce do momento em que você consegue convencer, por exemplo, parcelas importantes da população que a culpa é desse. A culpa é daquele. Em seguida, vem, elimine aquele. Maltrate aquele, ataque aquele. O ódio é o cavaleiro da culpa.
Nossa conversa está muito boa. Vamos colocar uma música para o pessoal continuar pensando no que vocês falaram no bloco anterior. Você escolheu uma música, Ducker?
Linha de Passe, do João Bosco e Aldir Blanc.
Toca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu e no balaio viu também um pega lá no toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rabada com mangu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu e no balaio viu também o pega lá no toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau. E lá vem portelas que nem marquem de bombar o mal. Isso aqui vai mal, mas fica o carnaval. Lights e sarongs, bondes, loucas, king combs. Meu virão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, cada resto, quatro jogo de cabreto e a pedalada. Quer noto nariz, na cara do juiz. Aí, aqui faço uma cachorrada e fique na banheira. Eu jogo pra torcida, feliz pra mim. Daqui num paduleiro de sola, nunca num padulê, de só num padulô. Daqui num padulô, de sola, não é pra valer, não digo. Toca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, nago de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água.
tem, e no balaio tem também o som bordão, bordão do som, dedão, violação. E de Lunes que viu, e no balaio viu também o pega lá no toma lá da cá do samba.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a jornalista Beatriz Buarque e o psicanalista Christian Dunker para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos!
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Clima quente em Brasília. E ninguém pode dizer que o Supremo Tribunal Federal esteja se omitindo. O STF tem se apresentado de forma coesa e tem manifestado uma forte coerência em torno da defesa da Constituição, que é, afinal, a função que o povo brasileiro espera que ele, STF, desempenhe. A gravidade do momento que atravessamos e os constantes ataques desferidos por gente insana ou por organizações de extrema direita contra as instituições democráticas fizeram com que a Corte Suprema Brasileira superasse a fragmentação, as subjetividades e as vaidades para, enfim, apresentar-se unida e, desse modo, mais forte perante a nação. Decisões históricas vêm sendo, nas últimas semanas, proferidas. Na ADPF 572, por exemplo, sobre o inquérito das fake news, o ministro Fachin deu um voto belíssimo e que ainda será muito citado no futuro de nossa história constitucional, dizendo que existem, sim, limites constitucionais para a disseminação de notícias falsas, bem como para a disseminação do discurso de ódio e do discurso contra a democracia. Disse o ministro que da nossa Constituição, aspas, extrai-se que o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal. Ou seja, a disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e antidemocráticos é crime, ponto final. E quem o faz assume o risco de ir para a cadeia. Outro caso importante foi decidido pelo ministro Barroso, no mandado de injunção sobre o papel das Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Como se sabe, algumas vivandeiras trouxeram recentemente à tona um debate constitucional tão ridículo quanto perigoso sobre as Forças Armadas terem as prerrogativas inerentes a um poder moderador, como aquele que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham no Brasil na época da monarquia. Barroso foi agudo em suas palavras, produzindo uma decisão histórica. Disse, aspas, nos quase 30 anos da democracia no Brasil, sob a Constituição de 1988, as Forças Armadas têm cumprido seu papel constitucional de maneira exemplar, profissionais, patrióticas e institucionais. Prestam desserviço ao país quem procura atirá-las no varejo da política, fecha aspas. De quebra, os dias quentes em Brasília nos brindaram com mais uma presepada do governo federal, que, aproveitando a pandemia, queria, através de uma medida provisória, em uma canetada, acabar com a autonomia das universidades federais. Em poucas horas, o presidente recuou, tentando evitar mais um vexame tanto perante o STF como perante o Congresso Nacional. Dura a vida atualmente no Brasil, mas o STF tem avançado e merece todo o nosso apoio. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos nossa conversa sobre o clima de ódio no Brasil com a jornalista Beatriz Buarque e o psicanalista Christian Dunker. Beatriz, eu queria dar a palavra a você para você fazer uma análise desse momento de pós-verdade que a gente vive no país e apresentar uma narrativa de solução para o Brasil agora, que vive o ápice do clima de ódio.
Queria começar falando que eu não sou muito a favor desse conceito de pós-verdade, porque eu acho que quando a gente fala pós-verdade, parece que a verdade não importa mais. Uhum. Parece que a verdade não é importante. Eu acho que hoje em dia é exatamente o oposto. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão na ânsia por saber o que é verdade, que existe uma busca, que essa busca incessante pela verdade fez com que muitas pessoas aparecessem aí na internet se dizendo mensageiros da verdade. Então, hoje em dia, a gente tem aí vários, inclusive a minha tese é sobre isso, sobre esses teóricos da conspiração que constroem teorias da conspiração como se fosse verdade e se apresentando como intelectuais, como doutores, né? Então, hoje, realmente, é o uso do saber científico de modo carismático para legitimar o ódio. É o que a gente está vendo hoje em dia. Então, isso é a minha visão sobre essa questão da pós-verdade. E no Brasil, seria muita pretensão minha dizer o que eu acho que é a solução para o Brasil hoje.
Mas cada brasileiro, a partir do individual, que constrói o coletivo. Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu acredito fielmente que a gente precisa educar os jovens e empoderar os jovens a começarem a usar as mídias digitais pela paz e acreditar num país mais justo e num país mais igualitário. Eu estou começando a fazer esse movimento no WordZill, tipo, mês que vem é aniversário do WordZill, a gente faz 3 anos de existência e a gente vai fazer um workshop online para empoderar os jovens, realmente dizer, você tem uma ideia, ou você tem algum projeto que você quer desenvolver para promover a paz na sua comunidade? Então, vamos lá, acho que você tem que começar aqui e lá. Porque eu sinto muita falta disso no Brasil. Eu acho que os jovens no Brasil, eles não são estimulados a desenvolver projetos, a colocar a mão na massa e a acreditar que eles são, não o futuro do Brasil, mas que eles são o presente, entendeu? Que eles podem fazer a diferença. Eu sinto isso muito, eu sinto muita falta disso no Brasil, e eu acho que isso pode fazer a diferença.
O resgate da esperança é fundamental nesse momento daqui.
Sim, eu vou acompanhar muito a Bia nessa leitura que ela propõe, né, de que a pós-verdade sugeriria assim, de que nós nos tornamos um país de relativistas, né? É um país e uma cultura que, enfim, incorporou Derrida até a sua última gota de sangue. Não é verdade. Eu acho que, pelo contrário, né? E o que começou a acontecer diante da experiência de relatividade cultural que veio junto com as mídias digitais, né, de ampliação do mundo, de percepção de que, bom, mesmo dentro da ciência, a gente tem polêmicas, a gente tem posições que não são unitárias, né, é exatamente essa espécie de empuxo a toda a verdade. Né? E a gente descobre uma verdade que ela é mais plural e daí o que a gente quer é dizê-la toda. Né? A gente quer gente que diga toda a verdade. Né? E aí eu lembro desse conceito do Lacan, que eu gosto muito, de que a verdade tem uma estrutura de ficção, b, a verdade ela não pode ser toda dita, ela é semidita, ela é entredita. Né? Então, a nossa forma de sofrimento está marcada por uma superverdade, uma verdade toda dita, uma verdade que cabe, vamos dizer assim, que se individualiza naquele sujeito carismático, naquela crença, né? Ela passa a ser, de fato, algo sem perspectiva, né? No sentido de sem futuro, né? Desconhecendo como funciona a ciência, como funciona o saber, né? De que ele, de certa forma, progride porque ele tem lacunas, né? E não porque ele foi desde sempre um monolito, né, que a gente tem que meramente obedecer. Acho que aí as implicações são muitas, né? De que, por que, que a gente precisa de uma verdade? Ah, porque a verdade é aquilo que a gente obedece sem pensar.
O saber é um caminho através da palavra para a gente resolver os problemas do país, Bia.
Eu achei muito interessante o Christian ter falado essa questão da obediência, porque justamente eu estou lendo sobre as massas, assim, e é gritante como as pessoas elas inconscientemente têm aquele desejo de obedecer, né? Uhum. Aquela coisa da figura paternal e se identificar, e isso é muito... Como é que eu vou dizer? Isso com as mídias digitais eu acho que é extremamente perigoso, porque isso tornou possível que várias pessoas começassem a articular verdades desse ponto de vista paternal. E aí cai justamente nisso que o Christian estava falando. Por isso que eu acho que a gente realmente, o caminho hoje é realmente é educação. Sempre foi educação. Eu acho que hoje continua sendo a educação, porque quando as mídias digitais surgiram, ninguém foi educado a usar as mídias digitais. Uhum. Ninguém recebeu educação para isso. Então, as pessoas, a grande massa, as pessoas não sabem que, ao ficar clicando e compartilhando, elas estão reverberando e criando um monstro, né? Criando ali uma coisa totalmente amorfa que domina tudo. Então, se as pessoas não forem educadas para começarem a pensar antes de compartilhar... Começaram a se questionar, ah, eu tô vendo aqui, acabei de ver notícia nesse site. Ué, mas que site é esse? Eu não conheço isso, porque isso é outra coisa. Existe, hoje estão proliferando sites neonazistas de supremacia branca, se passando por sites jornalísticos. A uhum. pessoa acessa o site sem ter a menor noção de que aquilo é um site neonazista, entendeu? Ela só tem noção quando começa a ver quem está por trás, se ficar com o olhar mais aguçado. Então, é seríssimo.
Neste mês já chegamos a 441 sites neonazistas no país.
Você está brincando?
As autoridades ficam muito, estão muito focadas assim, em Facebook, Twitter, e elas esquecem que, além de Facebook e Twitter, esses grupos, essas organizações, elas têm seu próprio site. Elas têm um próprio, por exemplo, existe uma pessoa que era da Ku Klux Klan, um cara que era muito proeminente, não era Ku Klux Klan. Ele tem um site que é como se fosse um YouTube, com todos os vídeos dele. Então, assim, não, o foco não é apenas as mídias, não são apenas as mídias sociais, é a internet como um todo.
Uhum. Muito bem. O populismo faz parte da história pública brasileira. Como a gente sai da figura do salvador da pátria e passa de um projeto de um salvador para um projeto coletivo de país? Me parece que nós estamos discutindo um clima de ódio e... Tudo que está acontecendo agora no Brasil é exatamente pela ausência de um projeto coletivo de país. Como a gente chega lá, Christian?
Nós temos um projeto coletivo de país. Ele não é bom. Eu não concordo com ele. Mas ele se coletivizou, né? Ele se coletivizou à base, me parece, de uma janela, né? Uma janela de oportunidades, assim, ou de fragilidades. Que depende de uma transformação no nosso modo produtivo com a chegada de um certo neoliberalismo à brasileira, né? Com precarização, um precariado, com trabalhos, vamos dizer assim, que vão fragilizando proteções sociais, né? Mas também com as redes sociais e também com... como um efeito da mobilidade social que a gente viu dos anos 2000 até 2013. Né? Então, isso tudo gera um embate entre forças, que eu vou chamar assim, em estrutura de comunidade, contra forças debilitadas na nossa estrutura institucional. O problema na internet, nas redes sociais, é que elas formam comunidades, não institucionalidades. E as comunidades são muito interessantes, são muito potentes, né? Se a gente for pensar na palavra, né? A origem da palavra, que é o comum, mas são coletivos, né? Que se inspiram em uma lógica comunitária que eles vão buscar onde, muitas vezes? Na família, na raça, num determinado maneira de conduzir a diferença, que vai dizer o seguinte: olha, nós vamos atacar as instituições e vamos fazer valer esta lei, que no fundo é uma lei privada, é uma lei de uma comunidade. Então, a nossa encrenca é como é que a gente escuta, né, a voz de uma certa, de um certo comum, de uma certa comunidade, que precisa e pode passar e ser ouvida pelas instituições, e como é que a gente, vamos dizer assim, critica e mostra o valor contracivilizatório de comunidades regressivas, que é o que a gente tem também se formando aí nesse ambiente.
Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem... Posso dar dois exemplos aí disso que o professor Christian falou. Um é essa mobilização que a gente viu do Vidas Negras Importam. Acho que foi um brilhante exemplo de como a coletividade pode provocar uma mudança, porque é o quê? Uma mudança incipiente, mas eu já tenho visto certas mudanças. Por exemplo, aqui no Reino Unido foi criado um comitê no governo para repensar as políticas raciais do governo. Eu achei isso um grande avanço aqui no Reino Unido. Além disso, a gente vendo aí, tipo, canais de mídia se questionando, se reinventando. Eu achei isso bom, porque provocou um debate. Essa mobilização mundial que começou pela internet gerou um questionamento, um debate sobre o racismo estrutural que a gente vê desde sempre. Esse é o lado bom, digamos assim, da mobilização de massa. O lado ruim é quando a gente tem também essas identificações de laços familiares sendo usados para legitimizar uma agenda de ódio, uma agenda que não respeita as minorias. Isso é um objeto de estudo. Na verdade, a minha tese ela justamente fala sobre... Eu estou investigando o que eu chamo de massificação do discurso de ódio, que é exatamente isso. Como é que um discurso de ódio ele tem circulado nas mídias digitais e sendo legitimizado pelas massas? E isso a gente tem visto também no Brasil, infelizmente.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Brasil não pode ser considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o novo epicentro da pandemia de Covid-19, mas a situação da rápida propagação da doença no país preocupa. A declaração foi feita pelo diretor executivo da OMS, Michael Ryan, durante uma entrevista coletiva a jornalistas nesta segunda-feira em Genebra. Ao responder à primeira pergunta da coletiva, Ryan disse que não é correto singularizar o Brasil como o único epicentro da doença no mundo ou nas Américas, porque outras nações, como México e Chile, também estão atravessando uma onda alta de contaminação. Para ele, a situação nas Américas, especialmente na América do Sul e na América Central, continua sendo preocupante. Em todo o mundo, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas foram notificadas até essa segunda-feira com a Covid-19 e mais de 430 mil mortes. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, contou que mais de 100 mil novos casos ocorrem por dia, a maioria nas Américas e no sul da Ásia. Ele citou que o Hemisfério Sul está entrando na estação da gripe ou influenza e que os sistemas de saúde estão sobrecarregados. Tedros pediu aos países que continuem priorizando a prevenção da doença. Mais de 500 milhões de pessoas são imunizados todos os anos contra a influenza. Ao ser perguntado sobre uma nova onda de contaminação em Pequim, na China, o médico Michael Ryan informou que a OMS tem uma equipe na capital do país asiático e que está atuando com autoridades chinesas, oferecendo assistência para entender a origem e a propagação da doença. Desde a semana passada, foram registrados 100 novos casos. Ao ser perguntado sobre o retorno de voos e os riscos da contaminação dos passageiros nos aviões, a OMS informou que está cooperando com a Organização Internacional de Aviação Civil, a ICAO, e afirmou que, como em qualquer outra situação de transporte, o mais importante é o que os passageiros fazem para se proteger individualmente e as medidas que autoridades tomam para reduzir os riscos de propagação da doença nas aeronaves. Mas, segundo Ryan, não existe nenhuma situação de risco zero. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Ô, Christian, na pandemia surgiu um novo clima, né, de confrontação. Então, se as pessoas que foram contaminadas com coronavírus acabando sendo atacadas, Isso mostra que nós ainda não somos um país no sentido de nação, de falar, olha, esse é um outro brasileiro que precisa de ajuda, mas esse é um outro inimigo, porque ele tem o coronavírus e pode ameaçar a minha existência. Como é que explica isso, Grícia?
Olha, não sei se isso iria assim tão fundo a ponto de questionar o nosso laço de cidadania ou de nação, né? Talvez a gente possa recorrer a uma leitura mais parcimoniosa, Joel, voltando na questão dos inimigos, que é assim, o que acontece quando a gente se sente irrelevante? O que acontece quando a gente sente que nossa voz ela não transforma nada na relação com o outro ou com o mundo? O que acontece quando a gente começa a acreditar que as vidas são baratas, as vidas valem pouco, que as vidas, enfim, não são um valor assim tão universal, sabe? Bom, nesse estado é muito comum que o inimigo, seja ele qual for, passe a dar sentido para a sua vida. Tá? Ou seja, a sua vida, que vale pouco, que não tem muito sentido e que você experimenta como irrelevante, ela adquire um sentido, que é assim, a luta contra o mal. A luta contra o mal é sempre mais fácil do que a defesa do bem. Né? Então, primeiro contra isso. Primeiro vamos... Eu chamei, né, da moldura do afeto da culpa. Primeiro nós vamos encontrar algo, alguém que possa ser o depositário dessa falta de relevância. Né? E em seguida isso torna o quê? O nosso projeto grandioso. O nosso líder grandioso. Isso torna como você gosta do Reich, né? A nossa sexualidade mal vivida, empobrecida, a nossa displicência com o prazer, né? Com a procura do prazer, com a qualificação da vida, tudo isso fica para baixo do tapete, porque agora eu tenho uma sexualidade nociva, que é aquela lá do outro, é aquela que ela está gozando demais. Percebe que quando ele anda por aí, assim, com essas coisas, ele está me humilhando, porque ele está mostrando a minha pobreza, a minha miséria sexual. E isso provoca, vamos dizer assim, a solução, é obviamente errada, para quase todas as suas misérias neuróticas, que é odiar o outro, porque, enfim, você tem um inimigo que dá sentido para a sua vida. Isso é uma história antiga, barata, e que está sendo reeditada aí, não sei se você viu, a gente já tem esse grupo aí com o André Singer, a Laura Carvalho, Leda Paulani, Vladimir Safatlin, né? E escrevemos uma série de textos, entre eles o retorno do fascismo à brasileira. Né?
Que bom que você começou com a culpa freudiana, que já vem que permeia a sociedade moderna e terminou com o Reich, o seu raciocínio, que é deslumbrando um pouco de prazer. Olha, foi muito bom falar com vocês. Eu queria as suas conclusões finais, Bia, do mais importante, da Words Heal the World. Parabéns pelo teu trabalho. Eu quero fazer uma menção aqui, que a sua ONG foi responsável pelo primeiro mapa do ódio e, por isso, ganhou um prêmio, né, de uma organização importante. Do Esforço pela Paz Mundial, que é lá em Luxemburgo, né? Vocês vão receber um prêmio lá pelo estímulo à paz. O que mais importante você gostaria de deixar registrado aqui antes de eu fazer a última pergunta para você?
Eu queria deixar registrado que as palavras curam o mundo e que eu faço aqui um apelo aos jovens para que não percam a esperança num futuro de paz, num futuro melhor. Se a gente não agir agora, se a gente não começar agora a nos reeducar para usar as mídias sociais pela paz, aí sim a gente pode ter um futuro muito negro, mas está nas nossas mãos. E o silêncio não é uma opção.
Christian, seu registro final.
Olha, é um registro sobre essa palavra que eu gosto muito, um conceito que eu venho estudando, que é a noção de cura. Né? A cura é possível, a cura pela palavra, chama-se psicanálise, a cura é, vamos dizer assim, uma experiência ética, né? É uma experiência que é capaz de reconstituir os nossos fragmentos, as nossas diferenças, os nossos traumas, né? E realmente acho que estamos num momento de reinvenção da cura, né? Da cura pela palavra.
Muito bem, Bia. Para fechar sua participação no programa, do que mais você tem medo?
O que eu tenho mais medo do fundo da minha alma é que surja uma pessoa tão carismática quanto Hitler e que ela faça um estrago ainda maior do que o Holocausto, porque naquela época Hitler fez aquilo contando apenas com jornais, rádio e cinema. Hoje a gente tem internet. Isso é uma coisa que realmente me amedronta.
Christian, qual o seu maior temor?
O meu maior temor são os tolos que são incapazes de ter medo do que a gente precisa ter medo. São daqueles que se acham corajosos e valentes e, no fundo, são ignorantes, porque não são capazes de, assim, calcular o risco, enfrentar com inteligência o medo, enfrentar os nossos adversários e obstáculos com a palavra, né? O meu mais profundo temor são aqueles que são incapazes de ter medo.
Agradeço as participações da jornalista Beatriz Buarque e do psicanalista Christian Ducker. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilharem suas experiências neste período de isolamento social através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco como você tem se sentido durante a pandemia COVID-19. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatoriotersetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.